Que seja uma realidade em cada um de nós, essa expressão última que nós acabamos de dizer. Que Jesus Cristo, de fato, seja a nossa canção. Né? Que seja Ele a nos guiar nesse tempo tão cruel que a gente tem vivido, tão difícil. Que Deus nos abençoe grandemente. Estamos aqui por causa dEle. Amém, queridos? Por causa dEle. Participamos da ceia hoje pela manhã, faremos agora novamente. Esse dia, o primeiro domingo, é um dia marcante para que isso aconteça nas igrejas evangélicas, em especial a Igreja Batista, né? Sempre foi assim. Mas quando Jesus propõe, e Isaías falou sobre isso hoje detidamente, já parou para pensar que Jesus não ministrou a ceia no domingo. Não é verdade? Né? Então, tradicionalmente, a gente faz isso e ficou assim, convencionado. Mas é porque a ceia é muito mais do que apenas um ato religioso, um ato administrativo, um ato que está na agenda. A ceia ela tem um simbolismo maior. A ceia tem um simbolismo de a gente trazer à memória. É isso que Jesus falou. Todas as vezes que fizerdes isso, fazei em memória de mim. E é exatamente o que a gente acabou de cantar. Jesus Cristo será sempre a nossa canção, porque Ele tem que ser a bússola. O Isaías usou essa palavra, você usou durante a semana comigo, eu fiquei, caramba, que negócio é esse? E ele usou hoje de novo aqui no público, desbussolado. Interessante, desbussolado é alguém que não tem bússola na trajetória, né? Então, Jesus é para a gente isso, Ele é o nosso guia. Ele é exatamente para o qual nós devemos olhar. A gente tem que estar ligado nele. E quando a gente se reúne aqui, mesmo que convencionalmente, no primeiro domingo, para falar acerca da morte e ressurreição de Jesus, a gente tem que trazer à memória, sim, a gente tem que pensar um pouquinho. Foi isso que me motivou a pensar um pouco sobre esse tema, o homem nos últimos dias e o reino de Deus. A gente está vivendo tempos bem, bem tenebrosos, em todos os aspectos. É óbvio que fica mais pesado ainda quando a gente não tem um entendimento do que está acontecendo nas regiões celestiais. Qual é o movimento que acontece no mundo que está para além dos nossos olhos naturais? É porque a gente vê a sociedade entra em caos, e é natural que seja assim, porque não foi fácil que nós estamos vivendo ainda, né? Mas é porque a gente fica desbaratados, desesperançados. Mas o povo de Deus que está nesse lugar, você é povo de Deus, amém? Então você tem que aprender, olha a palavra que eu disse, aprender a descansar nele. Descansar nele. Só que o que eu vejo muitas vezes é exatamente um povo que entra na vibe desses últimos dias. Sente do mesmo jeito, se apavora do mesmo jeito, treme do mesmo jeito, se aflige do mesmo jeito, e é exatamente o que a gente queria pensar um pouquinho, porque isso acontece muitas vezes. E aí, geralmente, quando a gente lemos a palavra, a gente sempre lê de uma forma bem escatológica. Dificilmente a gente faz a leitura para os nossos dias. Dificilmente, quando a gente pega na palavra, a gente lê aqui, caramba, isso está se cumprindo. É sempre assim, vai se cumprir. Olha, cuidado, a gente pega lá em Mateus, Jesus já falando nos últimos dias, Jesus começa a falar sobre os últimos dias, a gente vai se cumprir ainda. Não, ainda falta, então dá para eu continuar vivendo a vida que eu decidi viver e vou levando aqui do meu jeito. Mas, na verdade, a gente tem que aprender a fazer a leitura de uma maneira, de uma perspectiva bem atual. É hoje, o tempo de Deus na nossa vida sempre se chama hoje. Claro que fazendo a leitura adequada, fazer as ponderações necessárias, mas a gente tem que fazer algumas leituras que são prementes, gente. Leituras que são prementes. Né? Então, a gente olha muito na perspectiva escatológica, como se estivesse, fosse bem distante de nós. quando, na verdade, não estão distantes, nem são distantes. Algumas questões que a gente vai pensar aqui com vocês hoje, vocês vão identificar comigo que essas questões não são para amanhã, é para agora. Né? A gente pode chamar até atenção para o texto de Mateus 24, 38, né? Quando Jesus ele é indagado acerca do grande dia da volta do Cristo, né? Dele mesmo, que é o Filho de Deus, e Yeshua Hamashia. Jesus faz algumas afirmações bem interessantes, bem provocativas, desafiadoras para nós. Ele diz assim, ó, ele afirma que seria como nos dias de Noé. Senhor, quando que vai ser a tua volta? O que vai estar acontecendo? Vai ser como nos dias de Noé. Para mim isso aqui é emblemático demais. Não é, a gente, já reparou que a gente se apega, e haverei guerras, rumores de guerras, de terremotos, aí a gente fica assim, será que no Brasil já tem terremoto? Não, então a gente está livre disso. A guerra, será que o Brasil já entrou na guerra? Vai entrar na guerra Rússia e Ucrânia? O que vai ser? O que o presidente vai resolver? E agora, o que vai ser de nós? Não, entrou na UFA. Não é dessa vez, a gente está livre. Não, Jesus fala sobre alguns sinais, mas esse sinal que ele dá aqui, ele diz o seguinte, ó, como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o que de fato a gente tem que estar ligado é que a vida vai acontecendo tão naturalmente, vai sendo levada de forma tão pragmática muitas vezes, que a gente não consegue fazer a leitura, porque a gente vai estar sendo levado de acordo com o curso do rio, de acordo com os ventos que vão soprando, e a gente vai indo como folha seca. Agora, Mateus 24, 38, Jesus diz isso. Eu queria que, não passei para o painel, mas eles vão me ajudar, que eu queria chamar a atenção, ler com vocês, no 38, Jesus diz exatamente o que nós já falamos agora, mas olha o 39 que Jesus cumprimenta dizendo, 39. E não? Não perceberam. Então, nos dias de Noé, o que aconteceu nos dias de Noé? Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Quem comeu hoje aqui? Levanta a mão. Ou melhor dizendo, quem não comeu, levanta a mão. Todos nós comemos. É porque faz parte da nossa existência, da existência humana. Quantos já são casados aqui? Ou melhor dizendo, não, muda. Quem ainda não casou, diga, tem misericórdia, Senhor. Cadê aquela nossa irmãzinha aqui? Eu esqueci. Que ela fala, a Rebeca está aí, o Pedro? Está não, né? Então, aí fica a dica para ela. Né? Pede misericórdia. Então, mas Jesus está dizendo o seguinte, que as pessoas vão continuar vivendo, atendendo às necessidades naturais, humanas. É isso que ele está falando, mas aí ele diz o seguinte, e as pessoas não notaram que a vida estava se dando, estava acontecendo, estava indo, que o curso estava acontecendo. Ele diz, tem que ficar atento, tem que ficar ligado. Portanto, gente, ao pensar nessa primeira parte, o homem nos últimos dias, né, que a gente propõe como tema, né, nós, ai meu Deus, eu fico pensando no mundo que a minha filha vai estar inserida, que o meu neto virá, o que há de ser deles? Mas a gente está dentro de um mundo que a gente pode, com as nossas ações, fazer a sociedade que a gente é hoje. É como a gente vive hoje. Então, a ceia me aponta exatamente para isso. É para que eu reflita sobre mim mesmo. O que eu percebo é que o que a gente vai vivendo e o que vai acontecendo, Isaías falou do caos aqui, está anotado exatamente o caos, né, é que aquilo que a gente é hoje naturalmente se potencializará. O que você é hoje, amanhã você vai ser muito mais. A tendência natural é isso. Então, quem é mal, qual é a tendência natural de quem é mal? É adestrar o mal que tem nele. Se não for uma intervenção divina, sobrenatural, o cara vai ser mais mal ainda. são aqueles indelinquentes que a gente, às vezes, não se percebe, são aquelas crianças que são desafiadoras e que na escola faz uma maldadezinha que, no futuro, quando ele se tornar adulto, ele vai ser exatamente o que vai estar por aí, matando gente. É o cara que faz a patotinha aqui, né, para que a turminha vá e esbofeteie um garotinho lá na escola. Esse garotinho aqui, hoje, que ele está fazendo aqui, ele tá planejando pegar alguém na saída da escola, mas geralmente ele não vai ou manda alguém porque tem a patotinha, é o cara que vai estar comandando no futuro. A tendência natural é exatamente a potencialização daquilo que vai acontecendo. Então, a gente tem que estar ligado no que a gente é hoje, fazer uma avaliação do que está acontecendo com a gente hoje. Esse homem, portanto, que a gente diz, por isso que eu não botei nos últimos dias, está ali o homem nos últimos dias e o reino dos céus, nos últimos dias não é nos últimos tempos, porque quando a gente bota os últimos tempos, a gente está dizendo o seguinte, é daqui a muito tempo. Agora, nos últimos dias, pode ter sido o homem que a gente viveu ou vive com ele ontem. É o homem que você se encontra hoje. Nesses últimos dias, quando a gente faz a avaliação dos homens dos últimos dias, é o homem que a gente está dividindo a história. Está dividindo a nossa caminhada, gente. Está dividindo o nosso emprego, lá onde a gente trabalha, está dividindo a rua que a gente mora. Ou esse homem está dividindo a casa com você. Está dividindo a bancada da igreja com você. É esse homem que a gente tem que estar ligado. Não é o homem que vai ser daqui a 10 anos, 5 anos, quando o governo mundial for estabelecido. É para onde a gente está indo sem a gente perceber. Um governo único, e a gente não consegue entender e fazer a leitura. Jesus está falando para a gente hoje. Né? Então, quando vem a pandemia é um exemplo crasso disso. Porque muitas crises que aconteceram na pandemia foi a partir daquilo que já estava estabelecido aonde? Principalmente na sociedade e principalmente dentro de casa. O momento da crise é o momento onde aquilo que já está estabelecido se potencializa cada vez mais. É o caos que a gente vai vivendo. E aí, o caos ele está acontecendo, mas Deus se move em meio ao caos. Você pode dar um glória a Deus por isso? É isso. A gente está vivendo tempos difíceis. Eu queria ler outro texto com vocês, Apocalipse 22, 8, 11. Acompanhe comigo o texto. Diz assim, eu, João escrevendo, o Apocalipse ali, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Aí diz, quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que se revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou. Olha o que o anjo falou para João. Não se prostre diante de mim, porque eu não sou digno disso. Eu sou o teu conservo. Sou teus irmãos, irmão teu e dos profetas, de todos que guardam as palavras, os mandamentos do livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou, não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. O tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Ele está falando exatamente o tempo que a gente está vivendo hoje. Aquilo que vai ser potencializado é a essência que te habita. A essência que te habita no tempo mau será exatamente a essência que aparecerá para quem vai caminhar com você, quem vai dividir a vida com você e até mesmo para você vai te alcançar. É o homem nos últimos dias, esse homem que a gente olha à distância. Agora, vamos a 2 Timóteo capítulo 3, ele vai descrever algumas características desse homem nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3. Eu destaquei aqui, vamos ler o texto e depois eu destaco algumas características, assim, detidamente vou citar para vocês. 2 Timóteo, no capítulo 3, olha o que vai trazer para a gente. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desse também. Então, as características lá, quando a gente vê esse texto, olha só o que, que ele diz para a gente. Que esse homem será amante de si? De si mesmo. Esse homem, nos últimos dias, ele será ainda mais ganancioso. Vai pensando nas características. Esse homem será arrogante. Esse homem será presunçoso. Será blasfemo ou blasfemo. Será desrespeitoso aos pais. Será ingrato. Vai pensando nisso, gente. Será ímpio. Será sem amor. Será incapaz de perdoar. Esse homem será caluniador. Esse homem será sem domínio próprio, pavio curto, partindo para o embate, será cruel. Esse cara será inimigo do bem, será traidor, inconsequente, orgulhoso, mais amigo dos prazeres do que de Deus, com aparência de piedade. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui, escrevendo a Timóteo, ele está dizendo o seguinte: será um homem que aparentemente será alguém que terá uma justa causa para fazer muitos males. É um cara que vai em nome da justiça de Deus, aí começa a fazer, cometer todos esses atinos aqui. E aí quando você foi pensando comigo, você pensou em alguém? Quem pensou em alguém aqui que vê essas características? Levanta a mão assim. Algumas pessoas pensaram em alguém, não é verdade? Veio a cabeça, caramba, esse cara, olha, pá. Consegui identificar eu, ó. Identificado. É óbvio que geralmente a gente sempre, quando pensa em algumas questões, características das quais a gente teoricamente consegue reprovar, e em função de muita coisa que a gente vai vivendo na nossa vida, dos nossos relacionamentos, a gente pensa em alguém, e às vezes até no próprio marido, na esposa, não é verdade? No filho, nos pais. Pois bem, talvez seja exatamente uma das grandes questões desse tempo, do fim, desses dias que a gente tem vivido, é que a gente pensa sempre que alguém se encaixa nas características, a gente não consegue, muitas vezes, fazer a leitura de nós mesmos. Quando a gente, portanto, pensa no partilhar do pão aqui, e como evangelho que a gente tem que estar vivendo no evangelho, a gente tem que entender qual é a proposta. O que, de fato, está acontecendo nesse lugar aqui, agora? A ideia não é pensar em alguém que a gente entende ter essas características, mas é quais das características que a gente pensou aqui junto, você tem coragem de admitir que faz parte de você? Em qual dessas todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... características, quais delas você se identifica? E que você reconhece aqui, para que você possa entender, de fato, eu participar da mesa do Senhor, tenho que entender que eu sou assim. Então, o que eu entendo, queridos, que esse homem nos últimos dias pode ser eu. O que eu entendo, portanto, é que alguma coisa tem que acontecer. Para que alguma mudança fora aconteça, tem que acontecer em mim. Agora, vamos ver o que a gente aprende a partir dessas verdades que a gente está falando aqui. De uma palavra que não é tão doce como beijo. Uma palavra que não cai tão bem muitas vezes, mas eu queria que você se permitisse ser tocado pela palavra que você ouve nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus. Porque a verdade é que todos nós estamos exatamente no mesmo barco. Nós estamos parando para analisar a história da humanidade. Quando o homem cai, se separa de Deus, a gente fica do mesmo jeito. Isaías falou uma coisa bem interessante, dentre tantas outras que ele falou, que eu confirmei ali com ele, quando ele falou que a gente tem um ponto de contato com o Deus desse século. Vocês lembram disso? Quantos ouviram isso pela manhã? Ele falou, nós temos ponto de contato, algumas coisas reverberam em nós, que a gente identifica no Deus desse século, que a gente tanto quer dizer que estamos tão distantes, mas tanta coisa. A gente traz com a gente, que a gente poderia denominar até como sendo síndrome de Lúcifer em nós. Muitas coisas a gente traz. Dentre elas, a soberba, por exemplo. O desejo de ser, de estar, de parecer maior do que de fato nós somos. E a palavra vai ensinar para a gente, lá em Romanos, que todos pecaram e absolutamente todos nós ficamos na mesma situação diante de Deus. Não há um justo sequer. Não há uma capacidade própria, não é pelos meus méritos, não é pela minha força. Eu tenho que entender que onde eu estou, se estou em algum lugar, não foi exatamente porque eu sou melhor ou mais capaz do que o meu irmão, que de repente eu entendo que não está na mesma condição que eu. Exatamente do mesmo jeito. De modo que quando eu entendo, leio, Deus não faz acepção de pessoas, está dizendo o seguinte, Deus olha para o José Porteiro da mesma forma como o pastor presidente da Igreja Batista Betânia. Todos nós estamos dentro do mesmo bojo. Dentro da mesma forma, com as mesmas possibilidades de equívocos, de queda, de erros, de vacilos, de apresentarmos essas características que nós acabamos de ler com vocês, do homem nos últimos dias. Todos os pecados separados estão da graça de Deus. Aí Lucas vai dizer que Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Jesus, quando ele vem, ele diz, eu vim para que tenham vida, eu vim para resgatar, eu vim para os doentes, não para os sãos. Igreja é lugar de socorro, de cura. Igreja é lugar de restauração, não é uma igreja de pessoas perfeitas, a gente só pensa que é, mas não somos. Jesus fala, foi exatamente para vocês que eu vim, para aquele que se vê, para aquele que se reconhece, para aquele que admite. Jesus entende o processo, ele propõe uma nova vida, e ele entende o processo de se tornar nova criatura. E pacientemente Jesus começa a ensinar como fazer, como se tornar. Vamos ver isso em Mateus, no capítulo 5. A gente vai citar apenas alguns versículos aqui para a gente ganhar tempo. Mateus 5, 22, 20 a 22. Estava marcado aqui, mas eu volto logo. Mateus 5, 20 a 22. Está aqui. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí ele começa a dizer o seguinte: ouviste o que foi dito, ou o que você aprendeu há muito tempo, o que a religião da qual você faz parte te diz. O tempo de que você diz estar convertido, né? E o convertido aqui é fazer parte do membro, do rol de membros da igreja. Jesus vai dizendo: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aí diz: mas quem assassinar estará sujeito a juízo. É o que está escrito lá. Aí ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a réu. A ideia era aquilo que se tornava objetivo, prática objetiva. Jesus diz: não, se você se encolerizar, se você se irar, se você odiar, se você angustiar, se você envergonhar, se você maldisser, você está exatamente sendo um assassino na relação com o teu irmão. Jesus ensinando um novo modo de se tornar, de ser, de andar, de praticar. Aí no 27, verso 27 e 28, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério. Jesus vai saindo de um patamar. Ele vai colocando num patamar muito difícil para que a gente possa, de fato, ser alguém que se torne praticante da palavra, como uma nova criatura. Ele diz: agora, se você não somente se deitar, mas se você olhar, se você desejar, você também está exatamente na mesma situação que o irmãozinho que outrora fez. Está fácil ou está difícil, irmão? Hã? Mateus 5, Sermão do Monte. Aí ele vai lá para o 33, 34, que eu separei aqui. Entretanto, também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos digo, é um novo viés, é um novo caminho, é um novo olhar. Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado que repousa os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, não jureis por tua cabeça, porque não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto em si mesmo. O negócio está ficando difícil aqui, irmão. Trinta e nove. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quantos aqui já sentiram vontade de fazer exatamente igual? Já estão admitindo, né? O poder que liberta da palavra, viu? É isso mesmo. Todos nós, em algum momento, sente, né, quando a gente vê alguma injustiça na nossa cabeça, na nossa leitura, na nossa percepção: meu Deus, se eu pegasse, se eu fizesse, eu ia... primeiro faz tchan, o segundo faz tchum, e tchan, 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 tchan. A gente ia fazer com um requinte de crueldade, irmão. Isso toma a gente mesmo. Jesus está trazendo para a gente um outro viés. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face, volta-lhe também a outra. Se alguém quiser processar-te, tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Proposta de Jesus. 5:43 e 44, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Todos nós aqui, amém? Oramos pelos nossos inimigos? Todos os dias? Oramos, glória a Deus. O irmãozinho quer te dar uma pernada lá no trabalho. Glória a Deus, Senhor, abençoa meu irmão, prospera ele. Evangelho não é uma coisa simples não, viu? Se a gente tiver coragem para admitir, vamos admitir aqui, intimamente entre nós aqui, um bate-papo, ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. O que Jesus faz aqui é exatamente tirar a gente de um lugar comum e mostrar para a gente que a nossa capacidade natural, humana, por ela é impossível a gente conseguir cumprir tudo isso. Pensando na mesa é exatamente isso, é a gente fazer uma reflexão muito mais do que apenas o lúdico de a gente comer um pãozinho ázimo, que você vai daqui a pouquinho, já deve ter pegado lá, e beber um cálicezinho. Quando Jesus fala fazer isso em memória de mim, ele está falando assim, traga para a sua vida, traga para as suas atitudes, para os seus comportamentos, traga para a tua consciência o que de fato eu um dia desejei que você fosse, que fosse alguém que fizesse diferença. Então, o que eu entendo é que existe uma luta fenomenal entre o homem nos dias do fim e a proposta do reino de Deus, porque eu estou, ao mesmo tempo, nas duas posições. Eu sou esse que tento rejeitar, está muito distante, não sou eu, não é o meu momento, não é a minha realidade, mas é exatamente sim, sou eu, porque Jesus, quando vai falar isso no Sermão do Monte, ele está dizendo que eu sou esse que odeio, que calunio, que traio, que sou egoísta, que sou capaz de matar, sou capaz de fazer as atrocidades, eu sou infiéis nos contratos muitas vezes, porque eu sei que aqui não tem ninguém que vive de gato, eu sei disso, eu sei que não tem ninguém que deve SPC, eu sei que tem, eu sei tudo isso, porque nós somos um povo diferente. Não deve a nada a ninguém. Eu sei que você tem muita grana de modo a viver satisfatoriamente a sua vida financeira. Eu sei disso. Ou eu penso que sei. Porque a prática da vida se dá numa outra instância, exige de nós muito mais, porque nem sempre a realidade, de fato, é aquilo que a gente teoriza como povo de Deus neste lugar. Principalmente neste lugar. Eu não sei qual é o homem que sai daqui todo domingo, se é o homem que faz parte dos dias do fim, com os mesmos sentimentos, ou se de fato é alguém que um dia entendeu a proposta do Evangelho, do reino de Deus. Que Jesus diz, é chegado o reino. A primeira coisa que Jesus diz é chegado o reino. Ele está trazendo uma nova proposta para nós, uma nova reflexão. Vamos correr. Agora, o que eu entendo também, que a gente está na mesma condição, como homem, como humanidade caída, é que essa condição pode ser modificada apenas por Jesus, gente. Não vou me deter muito aqui, porque você sabe exatamente que a proposta do Evangelho é luz. Nós só conseguimos admitir as nossas mazelas por intermédio da luz que nos revela. Eu gosto muito desse texto de João 3, quando Jesus está ali com Nicodemos. Mas é exatamente o encontro do homem com a luz. É a luz que vai me fazer me enxergar. E eu já falei aqui por muitas vezes, não é Jesus é a luz do mundo, não é a luz que vai iluminar no tempo de escuridão, que a light falhou, a esquina dali, da Vila João Lopes, ou a esquina da Nogueira, ou a esquina da Nuscalep. Mas é iluminar, alumiar a nossa alma, a nossa consciência. Então só tem de fato a ver com Jesus aquele que se propõe a estar debaixo da luz, para que as suas obras, uma vez sendo reprovadas, possam encontrar um novo caminho proposto pelo próprio Cristo. Porque senão a gente vai se enganando todo dia, achando que a gente é o melhor, porque a gente dá o dízimo, porque a gente orou hoje, porque a gente leu um texto da palavra de Deus, mas é um texto que a gente leu porque estava lá no cronograma que a gente fez para o ano. É uma palavra lida que passa ao largo da consciência. Não é uma palavra meditada, refletida, que muda os meus caminhos e comportamentos. Porque toda mudança, todo comportamento modificado, ele vem de uma consciência, vem de uma reflexão. Senão a gente vira só condicionado. Também faz parte, tudo bem. Mas é o condicionamento. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E aí, o que a gente faz? Falei uma vez do Pedro, né? O Pedro é o cara lá que estava desempregado, não tinha qualificação profissional, chegou numa empresa de ônibus, e aí a única coisa que tinha para ele, pela capacidade profissional dele, era fazer uma atividade. Qual era? O cara falou assim para ele: olha, você vai fazer o seguinte, toda vez que um ônibus chegar no ponto final, você vai vir com a barra de ferro, você vai bater nos pneus. Tá certo? Ele tá, beleza. E aí chegava um ônibus no ponto final, Pedro ia, batia com a barra de ferro no pneu, em todos os ônibus. E vinha outro e fazia de novo. Não tem isso lá, Felipe? Acontece ainda ou não? Motorista de ônibus. E aí passaram-se os anos, Pedro fazendo exatamente a mesma coisa, a mesma coisa. Parava o ônibus lá no ponto, ele ia, batia com a barra de ferro nos ônibus para ver se o pneu estava bem calibrado para isso, que funciona, se está em condições de fazer uma nova volta, não é isso? Então, ele fez isso um ano, dois anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aí Pedro é muito querido, né? Um cara amável, educado. E aí, Pedro vai se aposentar quando a gente puder se aposentar com 30 anos de serviço? Era dessa época. Aí ele vai se aposentar, pô, todo mundo é muito querido na empresa, e vamos fazer uma festa para o Pedro, ele vai se aposentar, né? Tal. E aí fizeram, todo mundo se mobilizou, fez a festa para o Pedro. E aí falaram assim: Pedro, olha, viva, Pedro, tal. Quer dar uma palavra, Pedro? Quero. Aí ele pega a palavra e diz assim: eu queria saber uma coisa. Pergunta, Pedro, por que é que eu batia com a barra de ferro no pneu? Condicionado, ele foi condicionado a fazer aquilo, ele não sabia por que estava fazendo, mas porque alguém mandou ele fazer. Alguém mandou ele fazer aquilo, né? Então, isso aí acontece muito na nossa vida. Se você parar para analisar, acontece muito, pode ter certeza. Terminando aqui, nossa reflexão: você é responsável pela manutenção dos valores do reino de Deus em você. Porque Lucas 17, 20 e 21 vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Que responsabilidade, hein? Não está aqui, não está acolá. Quando disserem: eis o Cristo, está lá, está à direita, está à esquerda, e chegou, está lá em Jerusalém, está em Israel. Não, está no Brasil. Não acrediteis. O reino de Deus está dentro de? Diga: o reino de Deus está dentro de mim. Você acredita nisso? Diga: o reino de Deus está dentro de mim. A pergunta que eu faço, que tipo de reino você apresenta para fora? Que tipo de reino você manifesta no seu dia a dia? Que tipo de reino? Jesus tem compromisso com quem se torna praticante de seus mandamentos, não apenas ouvinte. Porque quando ele vai no capítulo 5, ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Aí quando chega no capítulo 7, encerrando, ele diz: bem-aventurado é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, porque ele não foi apenas ouvinte, mas praticante. Então, que tipo de reino? Quando Jesus expira, e a gente vai participar da ceia nesse momento, olha que responsabilidade. Foi por esses dias que eu estava pensando nisso aqui, quando eu estava pensando na palavra. Eu sempre usei esse acontecimento, que quando Jesus expira, quando ele diz está consumado, aí o texto diz que o véu se rasgou de alto a baixo. O que significa isso? Que agora, aquele que era responsável por estar ali, né, apresentando os pecados da sociedade, da família, do pai de família, aquele que ali o judeu tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote que estava diante de Deus lá atrás do véu. Aí quando o véu rasga-se de alto a baixo com a morte de Jesus, ele diz, está consumado, foi inaugurado um novo e vivo caminho. Não precisam mais de sacerdotes, de sumo sacerdotes, de pastores que os levem diante de Deus. Você pode, pelo sangue do Cordeiro, estar diante dele, amém? Glória a Deus. Mas tem uma parada interessante, que eu, pá, tal qual, você hoje não precisa mais do sacerdote e do sumo sacerdote, na mesma proporção, porque você pode fazer isso, também não responde por tua vida nem o sacerdote, nem o sumo sacerdote. Quando a gente ganha a liberdade de ir até o Santo dos Santos, glória a Deus, que maravilha, gente, Hebreus diz isso, a gente pode com ousadia, pelo sangue derramado ao Santo dos Santos, ao Senhor, estou aqui diante de ti. Sou um cara que talvez tenha sido tudo isso que o pastor falou, sou um cara ou uma pessoa, vamos botar assim, fica melhor, que aí abrange todo mundo. Eu sou uma pessoa que sou um detrator, eu sou um traidor, eu sou um fofoqueiro, eu falo dos outros, é porque a pessoa brilha tanto lá e o brilho dela me ofusca como ser, que eu não suporto a inveja que eu tenho dela, então eu arrebento com ela. E aí, quando a gente consegue fazer isso, é porque a gente tem liberdade para estar lá. A gente pode fazer isso, reconhecendo a nossa limitação. Mas, da mesma forma, gente, quando a gente não faz isso, não adianta a gente colocar a nossa esperança, a expectativa, no homem que muitas vezes nos conduz, no pastor que está te ensinando, no líder de ministério. Eu estou querendo dizer o seguinte, veja, você pode entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro, mas você também é responsável por responder por si, que Romanos vai dizer para nós que cada um dará conta de si mesmo. Porque antes quem dava conta pelo povo era o sumo sacerdote, Mas agora cada um responde por si.